horizonte e verás Arjuna, o príncipe, vitorioso sobre sua montanha de inimigos. Ou seja, se um homem venceu, você também é capaz. Eu acho isso maravilhoso. Um estado que integra a morte dentro da vida e vive a vida coerente com seus princípios até o último suspiro, até o momento de cobrir a própria cabeça com um lençol. E esse capítulo desse livro é inteiramente baseado no Fédon. E, aliás, eu aconselho. Platão, hoje, é uma dificuldade fazer o pessoal ler. Só eu sei o que eu sofro com isso. Está aqui, estou me vitimando, vitimizando, né? Coitadinha de mim, como eu sofro. Mas sofro mesmo, porque as pessoas chegam para mim, eu faço leitura comentada de República de Platão direto. As pessoas chegam para mim e dizem: professor, esse livro é ótimo, mas não tem alguém que tenha lido, que resuma? E que a gente possa ler o resumo? Isso é uma coisa terrível, porque Platão, ele é muito lógico, e as pessoas têm preguiça de pensar, a gente tem que ensinar que pensar não dói. Acompanhar a lógica, argumento por argumento, é uma lição de lógica, qualquer obra de Platão. Eu tive um professor excepcional de lógica que ele dizia: não existe ninguém igual. Ele vai da primeira premissa até a última conclusão, sem nenhum sofisma, sem nenhuma falácia. Então, ele ajuda a gente a perceber como é que se pensa, como é que se explicita as consequências de uma premissa. É muito, muito interessante. Né? Mas dá trabalho. Dá trabalho, um bom trabalho. Então, continuando nesse argumento, uma das coisas que Sócrates vai dizer nesse seu discurso, ele não diz com essas palavras, é claro, isso são palavras de Sirihan. Ele vai dizer que nem sempre as aparências correspondem à realidade. E nós temos mania de achar que a realidade é apurada pelos nossos sentidos, pelos nossos órgãos sensoriais. Ele usa esse exemplo que eu acho muito bonito. O nascer e o pôr do sol. Quem é que vai dizer que o sol não nasce e não se põe? Todo dia você vê, aliás, é um belo espetáculo. E a gente sabe que isso não é verdade. O sol não faz coisíssima nenhuma. Tá bom, ele se desloca dentro da galáxia. Para efeitos da Terra, ele está quietinho. Ele não está nascendo nem se pondo coisíssima nenhuma. Somos nós que estamos girando e vendo em diferentes momentos, de diferentes formas. Ou seja, nós hoje, com o avanço da ciência que temos, já temos uma evidência concreta que Sócrates ainda não tinha, mas já intuía, diz que os sentidos mentem. Aí você olha para um corpo, está morto, não tem nenhuma vida. Por onde é que você está avaliando isso? Com visão, com olfato, com tato? Eles mentem. Nem sempre a realidade corresponde àquilo que você está vendo. Pode ser que a morte tenha um monte de elementos por trás dela, e provavelmente tem, que a gente ainda não logrou entender. E continuamos julgando os fatos pelos sentidos, ainda que eles nos enganem tão frequentemente. Isso é bem interessante, isso é quase que uma provocação. Passe a refletir mais profundamente sobre as informações que os sentidos te trazem. E percebam que eles não são tão reais assim. Eita, agora eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito. Deixa eu ver o que foi. Aí. E aí ele começa uma discussão, Sócrates, né? Porque as pessoas dizem: a alma é como se fosse a música ou o fogo. Quando o cidadão está tangendo a cítara, a música existe. Acabou a cítara, acabou a música. Ou o fogo. Enquanto o lenho está ardendo, tem o fogo. Acabou o lenho, acabou o fogo. É a primeira discussão que Sócrates tem com isso. Você sabe que a voz de Sócrates nos diálogos platônicos é Platão, de fato, que está falando ali, né? Porque Sócrates nunca escreveu nada. E Platão diz: isso é uma das formas mais cegas de filosofia. Porque não percebe a existência das coisas. Nós sabemos que não é assim. A música só existe quando alguém a interpreta. Não existe, por exemplo, o segundo movimento da Nona Sinfonia de Beethoven, que eu amo, nesse momento, embora ninguém esteja tocando aqui, ele não existe. Não existe o fogo nesse momento, ainda que não haja nada ardendo. A gente sabe que existe. Todas essas coisas vão para um plano, que é um plano das ideias, segundo dizia Platão, que está bem acessível para nós. De vez em quando a gente evoca lá e recria aqui. Por que que nós achamos que todas as realidades não são assim? Não vão para um determinado plano sutil, metafísico, e ficam lá esperando serem novamente evocadas? Seja uma mentira achar que a música é produto da harpa, assim como é uma mentira, segundo Platão, achar que a consciência é produto do corpo. Ela habita o corpo, assim como a música habita a harpa. ela é um elemento que estaciona no corpo, porque tem aí um órgão que a decodifica, mas ela é mais do que isso. E aí eles vão argumentar, gente, concordando ou não com isso, é importante que vocês percebam. São homens que utilizaram todas as suas ferramentas para verificar, por paralelismo, como é que a natureza trabalha. E para fundamentar a sua crença ou não crença nas coisas. São homens que não creem porque todo mundo crê. Creem porque têm uma reflexão e uma experiência que eles não consideram como definitivas, mas são o melhor que eles lograram entender da vida. Um Platão, um Sócrates, não se achavam donos da verdade, mas estavam procurando o tempo todo entender as leis da vida para aplicar a própria vida e as próprias questões. E, com isso, desenvolver uma resposta própria e não uma resposta pronta, clonada, do momento em que eles viviam. Isso é admirável e digno de ser copiado. Criar ideias próprias a partir da tua observação da vida. Cuidado com aquilo que eu costumo chamar de fenômeno Faustino Xavier. Eu consegui imortalizar uma pessoa absolutamente medíocre, que era o cunhado de Machado de Assis, que se chamava Faustino Xavier. Faustino Xavier era um intelectualzinho da moda, e na época a moda era copiar, sobretudo, a França. E estava na moda o determinismo, o homem é produto do meio. Dependendo de como seja o meio, assim será o homem. Gente, esse cidadão era cunhado de Machado de Assis. Machado de Assis nasceu num morro, neto de escravos, órfão de mãe desde o nascimento, o pai morre com ele ainda criança, criado por uma madrasta que era analfabeta e lavadeira. E com 16 anos era um dos maiores intelectuais da língua portuguesa. Aos 16 anos já escrevia para um jornal, A Marmota Fluminense. Gente, quem que vai me provar que Machado de Assis era produto do meio? Era produto de si mesmo. Mas sabe o que é que o cidadão está vendo a realidade aqui? Está assim, ó, raspando no seu nariz. E está vendo a teoria da moda ali. E preferir a teoria do que a realidade? Isso era Faustino Xavier. Grudado em Machado de Assis. E acreditava que o homem é produto do meio. Cuidado com isso. Nós agregamos determinadas ideias prontas por preguiça de pensar, porque é mais fácil comprar o software Vida pronto. E só dá o play. E nós fazemos isso. Somos vividos, não vivemos. Encarnamos uma máscara desde o momento que está do lado do nosso berço. A máscara é o nosso primeiro presente de criança, antes da chupeta. Vestimos essa máscara e saímos rodando pelos carris da vida e ela nos acompanha até o túmulo. Cuidado com isso. Isso não é viver. Isso é só sobreviver. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns apenas sobrevivem. Então, esses homens ousavam ter ideias próprias, mastigar a vida, fazer paralelos. Então, aqui está a experiência viva deles. O que observavam, como funciona a natureza. Por que que eu, que sou parte da natureza, só comigo vai ser diferente? Então, fazer uma série de observações, e a partir disso, a partir da observação de uma harpa ou de um conjunto de lenhas no fogo, interpretavam sobre a essência humana. Porque só ela deixa de existir quando as madeiras não estão ou quando a harpa não está. Ela deve sobreviver, tanto que pode ser evocada novamente. Tá? Recentemente, eu conheci um físico, um professor de física, universitário, uma pessoa muito interessante. Pena que agora minha memória está meio fraca, não lembro o nome dele, mas você adoraria conhecer. E participei de um congresso junto com ele em Maringá, recentemente. E é incrível, gente, porque ele chegou à conclusão da imortalidade da alma a partir da física. Isso nenhuma fantasia, trabalhando coerentemente através das equações. Ele chegava para a gente e dizia o seguinte: olha, eu trabalho com sistemas de informação o tempo todo, e o que eu percebo é que a natureza é tremendamente econômica, ela não desperdiça energia. Se eu soltar um objeto aqui, e for um objeto com um certo peso, não tiver nenhum vento para influenciá-lo, ele vai cair retinho no chão. A lei da gravidade não desperdiça energia fazendo firulas, ela vai reto. É o caminho mais rápido, mais econômico para jogar o negócio no chão de uma vez por todas. A natureza sempre economiza energias. Ela não faz desperdícios. E quando eu vejo sistemas de informação, e isso é um absoluto, eu percebo que gasta-se muito mais que se gasta, perdão, muito mais energia para apagar uma informação do que para mantê-la. Por que a natureza pagaria todo o conteúdo da consciência humana? Se para manter é muito mais barato, e ela pagou um preço altíssimo para preencher essa consciência de informação. Porque ela jogaria isso fora. Isso não bate com nenhuma equação da física. Energia não é jogada fora em vão. Porque a natureza gastaria para manter um homem vivo, porque o gasto de um ser vivo é caro para a natureza. O que ela gastaria para um ser vivo assimilar um monte de informações e depois ela gastar mais ainda para pagar tudo? Não é lógico e não bate com nenhum sistema de informações natural nem criado pelo homem. Ele dizia, a partir de coisas desse tipo, que não foi só isso, ele falou a manhã inteira sobre isso e foi lindo, a partir de coisas desse tipo, eu concluo, a consciência humana não deve se apagar, ela deve permanecer. E a consciência é o olho da alma, nada mais do que isso. Percebem o que é isso? Embora ele não saiba, ele acha que ele é físico, mas ele é filósofo, aquele cidadão. Pega as ferramentas que você tem e pensa sobre as questões mais preciosas da vida a partir do que você tem. Eu fui entender Dharma e Karma olhando a janela num dia de tempestade. Foi assim que eu entendi o que era Dharma e Karma. E para mim foi uma lição preciosa. A paisagem de uma tempestade da minha janela. O que você tem? Em cima disso faz as perguntas mais poderosas do universo e extrai conclusão a partir do material que a natureza está te dando. A vida não desperdiça energias, portanto, ela botou no teu caminho o material mais adequado para que você chegue às suas conclusões. Pode parecer muito simples, mas em qualquer coisa simples, existe a engenhosidade das leis da natureza e dá para você concluir muita coisa. É? Continuando, então. Ele vai dizer que isso faz parte de formas cegas da filosofia. Achar que as coisas materiais produzem as metafísicas, quando, em geral, é o contrário. A coisa mais metafísica que temos é o pensamento, e ele produz as coisas materiais. Essa mesa, por exemplo, de madeira, o marceneiro tem que ter pensado nela antes de construí-la. Como é que você não viu alguém construir uma mesa sem pensar nela? Construiu o quê sem pensar? Tropeçou em um monte de madeira e acabou isso aqui? Isso é loucura. Ou seja, se as coisas vêm do sutil para o concreto, por que a gente acha que o concreto é que constrói o sutil e não o contrário? É o corpo que constrói a alma e não a alma o corpo? Mas na nossa vida, direto, as coisas sutis constroem as concretas. Por que a gente vira de cabeça para baixo essa lei justo nesse momento? E essa mesa pode deixar de existir como mesa, mas como ideia na mente do marceneiro, provavelmente não. Ele vai lembrar dela a vida inteira. Tem um determinado momento, no final da República de Platão, que ele conta o mito de Er. E o mito de Er, tem um monte de gente que diz que esse último capítulo da República não é de Platão, porque não tem nada a ver com a lógica dos outros, e blá, blá, blá. Conversa fiada, é dele mesmo. Platão tem momentos muito místicos, quem não acredita nisso, que leia lá o Timeu e o Crites. E nesse mito de Hera, ele fala de um homem que morreu, caiu tombado, morto numa batalha, e de repente, quando ninguém esperava mais, ele levanta e vem contando as histórias. Aí ele fala de todos os deuses gregos, que um deles teria chegado para ele, que era Ares, Marte, e teria dito, olha, você olha tudo que tem que olhar aí, mas você vai voltar, tem que contar a história. E aí ele fala das pessoas escolhendo as suas experiências futuras. Platão era reencarnacionista, para quem não acredita. Eu não estou querendo que vocês acreditem nisso, mas ele era. De qualquer forma, o argumento é interessante. Ele diz os homens escolhendo os seus futuros destinos. Ele fala que as experiências futuras são exatamente aquelas que você necessita para crescer e que as passadas também foram, e inclusive a morte. É uma experiência que você necessita para crescer. Aí eu vou pegar emprestado a tradição tibetana, o Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos. Alguém conhece esse livro? O Bardo é o máximo, gente. Você já leu, Sarinha? Nu, aquilo é demais. Não sei se você leu com a introdução de Carl Jung, que a introdução é quase que um livro à parte, de tão boa que é. Desculpem, mas eu sou uma grande admiradora de Carl Jung. E esse livro, ele diz que se o homem, entre muitas coisas que ele diz que é complexa, essa é muito interessante, se o homem fosse capaz de extrair a essência da experiência que ele vive e esquecer o preço que pagou por elas, talvez a morte não fosse necessária. Nós criamos a necessidade da morte. Sabe por quê? Aí eu vou contar para vocês o caos que eu criei para explicar isso, que é a história do suco de laranja. Suco de laranja, dizem alguns, eu estou na presença de médicos, não quero me comprometer, mas dizem alguns que ácido ascórbico faz bem para a gripe. Não aposto nisso, não sei, mas parece que faz mesmo, que de vez em quando eu tomo e melhoro. Enfim, você vai lá, espreme, espreme, espreme as laranjas, toma o suco. Esse suco passa a integrar o seu corpo. Você passa a ter mais resistência para a gripe. Ou seja, você tomou a essência, integrou como teu, responde melhor à gripe e vai embora. Você não sai carregando as cascas da laranja para mostrar para todo mundo, olha o trabalho que eu tive. Já imaginou? Um saco arrastando. Chega um determinado momento que esse saco vai ficar tão pesado que você não consegue mais avançar. E quando você não consegue mais avançar, diz o bardo, não é culpa minha, tá? Culpa lá dos tibetanos, escrevam para eles. Diz o bardo que quando nós arrastamos um saco tão grande de traumas, de amarguras, de pesos, que não conseguimos dar mais nenhum passo, nós escolhemos morrer, a vida só executa. Porque a vida é inteiramente pedagógica. Se você não tem mais condições de aprender nada, acabou. Agora, se fôssemos capazes de deixar para trás as cascas, as embalagens, o que pagamos pela experiência e só retivéssemos a essência, talvez não precisássemos da morte. Então, voltando tudo ao início, ao mito de Er. O homem escolhe o seu futuro por necessidade de experiência, e inclusive a morte é uma necessidade de experiência, para que ele saia e retire só o sumo. Vocês percebem que a gente é tão engraçado que às vezes a gente espreme, tem aquele trabalho, fica com a dor na mão porque espremeu laranja, reclama, xinga a laranja e não toma o suco e vai embora carregando só as cascas? Ou não acontece isso? Você briga com o vendedor, está caro, está caro, está caro, paga e deixa a mercadoria em cima do balcão. Nós somos assim. Ficamos amargurados com as dores que a vida dá e às vezes não aprendemos, não pegamos o sumo da experiência. É uma coisa meio louca isso. Mas, enfim, o fato é que ele vai dizer que nessa história de Er, mostra-se exatamente que até a morte é uma experiência necessária para a vida. E que nós evocamos a morte como uma necessidade para crescermos. Inclusive porque a consciência se dá por contraste. E entre, no contraste entre a vida e a morte, a gente começa a pensar sobre qual é o sentido da vida. Porque senão não pensaríamos nunca. Às vezes, com a morte, não pensamos. O que, que vocês acham? Cá entre nós, uma pequena fofoquinha. Por que vocês acham que as pessoas detestam falar sobre morte? Sai para lá, ave agourenta, que assunto. Porque a morte obriga uma tomada de consciência que elas não querem ter. Perceba, essa é a teoria do contraste, que também é indiana. Né? No contraste entre duas cores, você percebe ambas. Se o universo inteiro fosse, sei lá, azul, ninguém perceberia o azul. No contraste entre o som e o silêncio, você percebe o som e o silêncio. Se soasse uma nota musical o tempo todo no universo, você não a perceberia. No contraste de uma pessoa que você tem e que perdeu, você percebe o valor daquela pessoa. Ou de uma cidade que você morou e mudou. O contraste gera consciência. Daí o contraste entre vida e morte faz com que você pare para pensar o que realmente tem valor na vida. Daí que Marco Aurélio, que era um grande filósofo, dizia: tome a morte como conselheira. Se eu fosse morrer amanhã, o que eu estaria fazendo agora? Imaginem vocês, se eu te perguntasse, se eu fosse morrer amanhã, o que você estaria fazendo agora se fosse morrer amanhã? E você tivesse a tranquilidade de me dizer, eu estaria aqui sentado, ouvindo essa palestra e procurando aprender o máximo possível. Isso é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Em geral, quando a gente faz essa pergunta, a pessoa tem vontade de sair correndo para outro lugar. Por que você não está no outro lugar, então? Cada passo com um toque definitivo de consciência. Será o conselho de Marco Aurélio, um grande filósofo. Enfim, uma ocasião, tem essa frase de Sócrates, que também é muito interessante, que faz parte desses quatro diálogos da série sobre a morte dele. A pessoa pergunta, de onde é que vêm os vivos, Sócrates? Aí ele ri e diz, ué, responde, de onde vêm os mortos? Ah, Sócrates, que pergunta mais besta, é claro que os mortos vêm dos vivos. Daí ele responde, mas que pergunta mais besta, é claro que os vivos vêm dos mortos. Aí a pessoa fica chocada, porque isso ela nunca tinha pensado. É engraçado, né? A natureza tem primavera, verão, outono e inverno. A gente diz, isso é óbvio. Mas não é óbvio que você tem momentos de introspecção e momentos de extroversão para sair distribuindo para a vida aquilo que você semeou dentro. Momento de vida interior e vida exterior. Ah, não, isso eu nunca tinha pensado. Está faltando a gente estender as nossas percepções para o todo. Como ele diz que as mesmas leis regem o todo. É claro que também Sócrates era reencarnacionista e eu não estou aqui para vender esse peixe. Mas o que eu mostro para vocês é que esse pessoal estava observando as leis da vida o tempo todo e querendo aplicá-las, querendo entender a vida a partir das suas observações. Qualquer coisa que te aconteça, aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês que é danada, praticada, testada, selo de qualidade. Faça uma pergunta para a vida. Depois passe, sei lá, uma semana observando tudo que te acontece, porque a vida te responde de forma simbólica. Às vezes mais sutil, que é o normal, às vezes mais explícita. Quando ela responde de maneira mais explícita, cuidado. É porque você não está ouvindo a forma sutil e ela apelou. É verdade, é verdade. Me lembro que uma vez eu estava na dúvida se eu ia ou não para Belém do Pará fazer Nova Acrópole, que de fato fui e fiquei 2 anos lá. Naquela dúvida, será que o meu lugar não é aqui? Será que o meu lugar é lá? Não sei o quê. Estou naquela, estou dirigindo meu carro, naquela dúvida. De repente, pum, uma fechada de um caminhão. Quando eu olho uma arara toda colorida, Nova Amazônia, eu falei, ah, tá bom. Sinal de que eu estou bem burra. Mas são coisas excepcionais. Em geral, são coisas sutis, simplesinhas. Mas a vida responde mesmo. Faça. Depois me digam se não funciona. A vida é toda simbólica. O símbolo é a linguagem da vida. Se você observa, você começa a estar na dúvida se não tem um interlocutor oculto nos bastidores comunicando com você. Porque é muito lógico, parece ter. A vida é simbólica. Tá? Ele vai dizer, sono e vigília. Os opostos se geram. Isso não é lógico? A pessoa que está desperta, daqui a pouco está com sono. A pessoa que está com sono, daqui a pouco está com vontade de acordar. A pessoa que está no frio está reclamando que é o calor. A pessoa que está no calor está reclamando que é o frio. Né? Os opostos se geram, um nasce do outro. E ele diz, será que a vida e a morte não são a mesma coisa? Fica como uma hipótese. Era um homem que estava refletindo. E ele, inclusive, é muito raro que Platão faça isso, porque, em geral, ele demonstra as suas hipóteses. Essa aí, ele diz, é uma ideia sugestiva a ser refletida por outros. Ele deixa como proposta, como sugestão de reflexão. Bem raro. Provavelmente porque ele não queria colocar a conclusão dele que poderia chocar um pouco a plateia. Então, ele deixa que cada um chegue à sua. Ah, mas o mito de Hera é uma boa, um bom rastro para saber como Platão pensava a morte. Último capítulo da República. Continuando. É um outro argumento de Sócrates. Ele vai dizer o seguinte... Você pode perceber as dualidades do mundo, porque o mundo é todo dual por definição. Você encosta numa coisa macia, você encosta numa coisa dura. Você toca uma coisa quente, você toca uma coisa fria. Né? Você sente cheiro, você ouve sons agudos, sons graves. Ou seja, os seus sentidos tocam os opostos na natureza. Mas os seus sentidos não tocam a justiça, a fraternidade, o amor, a bondade, que são as coisas mais importantes da vida. Elas não podem ser tocadas pelos sentidos. E ele diz, essas coisas não são duais. E o pessoal não está percebendo que tem alguma coisa especial nisso. Porque qualquer coisa que você pegue no mundo material é dual. Tudo tem o seu oposto. Tudo. Se você pega um negócio que não é dual, o que é isso, gente? O que ele está fazendo aqui? Não é desse mundo. E se ele não é desse mundo, de que mundo ele é? Será que eu não posso entender esse outro mundo? Será que eu não posso me aproximar dele? Ele vai dizer, olha, amor não tem oposto. Não vem com essa conversa fiada de que o oposto do amor é ódio ou indiferença, ou seja o que for. Os defeitos, etimologicamente, vêm de defecto, latim. Sabe o que é defecto? Vazio, buraco. É a ausência de amor e não o seu oposto. Bondade não tem oposto, existe vazio de bondade, vazio de amor, vazio de justiça, mas não o oposto. Essas coisas não têm oposto, elas são unas, são absolutas. Como a lei do mundo é dualidade, aquilo que é uno não é do mundo. E como você tem essas coisas dentro de você, tem algo em você que não é desse mundo. Não é uma conclusão interessante? Existe uma passagem platônica no outro diálogo que eu acho linda demais, que ele diz o seguinte, que como único atributo divino que a gente pode conceber é a unidade, porque se ele é um absoluto, ele tem que ser uno. Porque se tiver mais alguma coisa além dele, tem dois, ele e essa coisa. Ele perdeu a condição de absoluto. Ou seja, não pode haver uma cadeira fora de Deus, porque senão perdeu a condição de absoluto. Tem duas coisas, ele e a cadeira. Então, o universo inteiro está dentro dele. Perdão, minha voz hoje está péssima, acho que eu andei abusando dela. E não foi cantando, não. Então, ele dizia, o atributo de Deus é a unidade. Você quer saber onde é que tem pegadas de Deus no mundo, rastros de Deus no mundo? Olha onde tem unidade. Aí eu uso sempre esse exemplo, quando você pega, por exemplo, um pôr do sol. Está faltando alguma cor no pôr do sol? O que você acha? Um pouquinho de vermelho mais ficaria legal, Marconi? Está amarelo demais, podia dar uma reduzida. Amarelo não é a cor da moda, botar mais laranja. Não tem isso. Não tem isso. Pôr do sol, não falta nada, nem sobra nada. Isso é sinal de que ele é uno. É sinal de que através do pôr do sol você pode perceber atributos de Deus. Surpresa a mim, o dia que eu entrei, depois de fazer essa reflexão de ler isso no Platão, entrei um dia no Google Imagens. Olha que homem filósofo vai ser desocupado. Eu queria checar isso. Sabe o que eu peguei no Google Imagens? Digitei Deus, Enter. Aí apareceu pá, 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 Deus de tudo quanto é religião. Até que em determinado momento começou a aparecer pôr do sol. Eu falei, as pessoas intuitivamente sabem que naquilo que é uno existe alguma coisa da presença de Deus. Um ato amoroso é uno. Você não pode dizer, ele foi meloso demais, ou ele foi muito duro. Um ato amoroso é legitimamente uno. E você tem isso dentro de você. Então, tem alguma coisa em você que não é desse mundo. E se você tem algo em você que não é desse mundo, por que isso deixaria de existir quando você não estiver mais nesse mundo? Se você tem como se fosse elementos dos dois mundos. Você tem um corpo que é dual, mas tem uma essência que é una. E se ela é una? Quando você não estiver mais no mundo dual, você tem passaporte para outro. Ou seja, são evidências, são coisas muito interessantes que esses filósofos foram colhendo. Né? A alma trouxe esses elementos, então, e os levará. Eu disse, se ele não é dual, ele não é desse mundo, ele veio com você. Se ele veio com você, quando você for embora, tem que levar. Lembra aquela frase do avião? Não deixe a bordo as bagagens que você trouxe. A vida, quando formos sair daqui, talvez tenha uma aeromoça nos dizendo isso. Não deixe nenhuma bagagem a bordo que você... Leve com você todos os seus pertences. A gente trouxe esses elementos à vida, provavelmente vamos ter que ir embora com eles. Nos pertencem, talvez sejam a nossa própria essência. Talvez a nossa essência seja constituída disso. São as sementes de ouro que Platão falava de reminiscências. Aquilo que levamos da vida. O quanto exercitamos a nossa consciência para cada vez mais saber aquilo que somos. Vocês entenderam essa ideia ou ela é complicada? Para Platão e um bando de gente, que não vou citar nome aqui para não estender a história, dizia que o processo de evolução do ser humano, sabe o que é? Você tomar consciência daquilo que você sempre foi. A evolução do homem é simplesmente o deslocamento da luz sobre as trevas. Ou seja, eu sempre fui amor, justiça, honestidade, integridade, só que eu não sabia. Eu saí daqui sabendo um pouco mais, eu lancei mais luz àquilo que sou. É como se você imaginasse, uma pessoa está faminta, tem dinheiro no bolso, mas não sabe. O que vai adiantar isso? Vai continuar faminta. Nós temos amor, fraternidade, honestidade, isso resolve os problemas do mundo, mas não sabemos. Portanto, continuamos com os problemas do mundo. É evolução. Aliás, nem tanto evolução não é a palavra certa. Desenvolvimento. Desarrollo para os espanhóis, não é isso? Se você for olhar lá no proto-indo-europeu, a raiz disso vem de desenrolar mesmo, que está ligada a um vernáculo que nem é indo-europeu, é egípcio. Eles escreviam determinados elementos dentro de um papiro, determinados ensinamentos sagrados, e para você poder lê-los, tinha que desenrolar. Tá? E aí eles consideravam que desenrolar o papiro, a capacidade de desenrolar o papiro, ler e entender o mistério que estava lá dentro, era próprio de sábios. Nós somos um papiro enrolado. Lá dentro existem coisas eternas. E o desenvolvimento, o desarrojo, é desenrolar e ver o que sempre esteve em nós. Lançar a consciência sobre aquilo que sempre esteve em nós. E diz que a consciência plena sobrevive acima de qualquer limitação. Ela não pertence a nenhum mundo, portanto, não está limitada a nenhum mundo. Continuando. Aí vem Aristóteles também com uma colocação que é bem interessante sobre isso. Sou filósofa, portanto, eu tenho que pegar filósofos e provar para vocês que eles não são chatos. Inclusive eu mesma. Eu não sei se estou sendo convincente. Né? Mas, enfim, Aristóteles falava, tudo aquilo que é composto vai se dissolver nos seus compostos. Se a gente pegar um exemplo atual, H2O, um dia vai voltar a ser hidrogênio e oxigênio. Aquilo que é composto, um dia voltará à sua unidade original, voltará à sua pureza original. Aí ele diz, tudo no nosso corpo é composto. Tudo, cada célula, cada órgão, cada tecido, tudo é composto. Portanto, vai ter que voltar ao seu original, vai se dissolver mesmo. E se a alma não for composta? Ah, mas esses valores todos que você falou, não, esses são atributos de um ser, de um único ser. Aí eu vou voltar para Platão para explicar isso para vocês. Teve alguém ainda há pouco que me disse, você fala demais de Platão, agora é que eu estou perdida mesmo. Não é? Porque essa palestra é Platão de ponta a ponta. Platão ele diz o seguinte, imagina que exista uma unidade, um ser divino, metafísico, chame do jeito que você quiser. E essa unidade um dia resolve criar um mundo tridimensional. Para você criar um mundo tridimensional, a menor figura que existe é o tetraedro, que é uma pirâmide de base triangular. Não é isso? Menor figura fechada que existe, de três dimensões. Ou seja, o Uno, para poder criar a manifestação, ele cria uma base ternária. Três. Vocês acham que é à toa porque que tanta religião tem trindade? A Trimurti indiana, Brahma, Vishnu e Shiva. Pai, Filho e Espírito Santo no cristianismo. O Isis, Osíris e Horus no Egito. Hormuz, Mazda e Mitra, no mazdeísmo. Para todo canto tem trindade. Platão dizia que essa trindade que está tão presente na vida religiosa do homem, ela, na verdade, é uma representação simbólica dos três grandes atributos, que são vontade, amor e inteligência. E que esses três atributos são uma manifestação do Uno. E a partir desses três atributos nascem todas as outras virtudes. Ou seja, se você é generoso, você provavelmente está desenvolvendo uma virtude conectada com o amor. Através da generosidade você chega ao amor, e através do amor você chega à unidade. Ou seja, no fundo não é composto, são reflexos de uma única coisa. E Platão com isso diz, a alma não é composta. No caso Aristóteles, né? Nem Platão, a alma não é composta. E portanto, se ela não é composta, você vai dissolvê-la como? Em quê? Ela é insolúvel. Enquanto que tudo que existe no mundo manifestado é composto. Portanto, vai ter que se voltar à sua unidade original. Mais uma observação que ele faz a partir da observação da natureza. E isso é um atributo da vida. A vida é assim. Nós criamos categorias mentais. O homem morre e não sobra nada. Não existe nada na natureza que morra e não sobre nada. O quê? As coisas mais simples vão perdurar de alguma maneira e vão continuar gerando vida, tanto no plano físico quanto no plano metafísico. Um valor que um homem teve, por exemplo, Platão, a gente está falando dele hoje. Por exemplo, Aristóteles, por exemplo, Gandhi. Um valor ecoa pela história e modifica um monte de gente. Um corpo físico se dissolve e as suas unidades vão fertilizar a terra, vai virar planta, vai virar um monte de coisa. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Lembra? Lavoisier. Ele perdeu a cabeça por causa disso, mas morreu afirmando. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. E por que você acha que só a vida humana se perde? Percebem que tem uns batimentos na nossa compreensão das coisas? A consciência humana, a essência humana, é a única coisa que não encaixa na lei de Lavoisier. Por que essa exceção? Será que ela não se transforma também, mas continua por aí? Sócrates, ao fechar a sua experiência de despedida da vida, ele diz, adquiram virtudes e sabedoria em vida. Ou seja, a vida é uma experiência onde você veio coletar isso Não esqueça o que você veio fazer aqui no meio do caminho. Mais uma vez, aquilo que falamos na palestra anterior, construa a tua barca. De tal maneira que, quando te tira um corpo físico, você não teme, porque a tua consciência tem uma barca para continuar viajando. Não percam tempo. Aquela tabelinha que eu pedi para vocês fazerem é para vocês não esquecerem, não tirarem o olho da bola, para usar exemplo de futebol, porque aí brasileiro entende fácil. Não tira o olho da bola, você veio aqui para construir a si próprio. A natureza não precisa que você construa coisas, meu caro. Ah, a gente construiu máquinas voadoras maravilhosas. Olha, a natureza está cheia de cometa voando para quanto é canto, planeta. Tudo está voando. Para que ela precisava de você para fazer isso? Ah, nós vamos construir máquinas que voam à velocidade da luz. Ela construiu a velocidade da luz, meu caro. O que será que a natureza espera de você? Ah, não deve esperar nada. Espera sim, ela espera que você construa você mesmo. Porque tem uma lei que ela não pode revogar, que é a lei do livre-arbítrio. Você só pode ser construído por si próprio. Aliás, vamos fazer um abaixo-assinado para revogar a lei do livre-arbítrio? Vamos? Porque era muito mais fácil. Precisava um mestre de sabedoria e rebocava todo mundo. Não era fácil? Só não deve ser bom, mais fácil é. Enfim, percebam que a natureza espera que o homem construa a si próprio. É isso que ela espera de um ser humano. Essa é a grande obra. E, através da construção de si próprio, dá exemplo a outros. Conhecimento só tem valor quando se converte em vida. E o máximo conhecimento do homem seria a construção de si próprio. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores, dizia Sócrates. Então, um filósofo autêntico é aquele que tem a sua mente direcionada... Eu estou... 10 minutos? Ai, meu Deus do céu. Tem que correr. Tem a sua mente direcionada para a verdade e a virtude. Ah, já está até ali os 10 minutos. Eu fico tanto no mundo de Platão que não ia ver esses 10 minutos aqui na minha frente. Intelectualismo hoje, uma vida extensa, uma argumentação extensa e uma vida comum. Isso é uma das coisas pelas quais Nova Acrópole retomou para si a filosofia. Porque nós acumulamos uma quantidade de coisas sem qualidade, sem profundidade. O conhecimento não é aplicado à nossa vida. Uma vez concluída a universidade, eu vivi um problema pessoal muito grave. Aí eu olhei e tinha um bolo assim de xerox, porque eu não sei como é que é nas outras universidades, mas a minha tinha o peculiar hábito de botar a gente para xerocar trecho de livro e não ler o livro inteiro. Aí eu tinha aquela montanha de xerox. Eu falei, tem uma página aí que eu poderia aplicar para resolver esse problema? Não tinha. Aí eu concluí que eu não sabia nada. E foi uma boa conclusão, porque a partir daí comecei a me virar. E foi quando conheci a filosofia. Tá? Foi um deserto que me fez construir alguma coisa. Então, cuidado, porque aquele preceito que existe dentro da Dhammapada budista aí é fatal. Vocês conhecem a história da colher, da língua e da sopa? O budismo diz... Tem homens que conhecem a sopa como a colher conhece a sopa. Está grudada com ela, mas não sabe nada da sopa. Pergunta para a colher, a sopa é salgada? Sei lá. Ela tem gosto de quê? Ela está temperada? Não sei. Agora, o homem que ama o aprendizado, ele conhece da sopa como a língua conhece da sopa. Você pergunta para a língua, ela sabe te dizer tudo sobre a sopa. Cuidado que essa insensibilidade, essa falta de nos considerarmos como aprendizes, nos coloca em contato com conhecimento e somos colheres, não somos línguas. Então, você acumula quantidade, sem nenhuma qualidade. Li um monte de coisa, conheço um monte de coisa, diante da morte, não tenho uma resposta adequada, nem minha, nem dos demais. Quantas vezes, dentro de 30 anos como professora, eu tive diante de mim uma pessoa que me disse, estou com um câncer terminal. Isso foi motivação para estudar e refletir muito, gente. Porque eu não podia ficar muda diante dessas pessoas. E situações graves de vida também, não necessariamente de morte. Mas se a filosofia não serve para te responder os pontos cruciais da vida, para que serve a tal da filosofia? Ou seja, cuidado. Nós temos muito conhecimento como colher ou como língua. E isso já dizia Platão. Cuidado com o acúmulo de informação que não se converte em vida. A verdade produz mudança no interesse, desde os sentidos para o nobre e autêntico. Comumente voltada para a verdade e a sabedoria, o filósofo está preparado para morrer. Porque sabedoria significa saber dar resposta à vida. Sócrates dizia, age para que eu te veja. Ele não diz, me dá a sua referência bibliográfica. Ou seja, o que você sabe, eu tenho como saber. Age que eu vou ver como você responde às circunstâncias da vida. E a morte é uma circunstância da vida. E já houve quem soubesse responder bem a ela. Portanto, o ser humano tem essa tecnologia dentro de si. Só detalhes, não vou entrar muito em detalhes, porque essa palestra, em geral, é bem mais longa do que hoje. Sócrates condena o suicídio. Ele diz que o mundo é uma prisão de ignorância, mas não devemos nos evadir sem permissão. Ele não se evade da prisão, mesmo tendo sido condenado injustamente. Ele disse, a vida inteira eu respeitei as leis, quando eu sou vítima dela, eu vou negá-las, isso seria incoerência. Tem um diálogo inteiro, que é o Criton, seu discípulo tentando convencê-lo a fugir, vocês sabiam? Criton era o único discípulo dele que tinha dinheiro, não sei porquê, rico não gostava de filosofia. Mas Criton era rico. E chegou para ele e disse, olha, eu subornei o guarda, vamos embora fugir. Aí Sócrates começa a filosofar, pelo amor de Deus, Sócrates filosofar agora não. Vamos fugir. Aí ele vira para Criton e diz, fugir de quê? Da morte, rapaz. Aí ele dá uma gargalhada e diz, meu cara, você já viu alguém fugir da morte? Só tem duas opções. Ou você caminha para ela ou ela caminha para você. No meu caso, pelo bem da minha dignidade, eu prefiro tomar a iniciativa. Ou seja, por respeito às leis de Atenas, ele preferiu morrer com dignidade. Uhum. Mas ele não recomenda fugir do palco antes que a vida tenha te dispensado disso. É uma forma de fragilidade, né? Uma forma de querer sair do jogo porque não está vencendo. Vocês imaginaram isso? Mais uma vez, falando com brasileiros, esse exemplo é bem compreensível, né? Um time está perdendo, o jogador arranca a camisa e sai do campo. Eu não jogo com quem está perdendo. O que você consideraria um jogador assim? Ou seja, não abandone a vida porque você não está sabendo lidar com ela. Isso é uma questão de honra e de dignidade. O corpo não é nosso, a responsabilidade de usá-lo adequadamente. Quem fala melhor disso que eu conheço é o taoísmo. Lao Tse, com as suas frases tão enigmáticas. Ele diz, o homem sábio se comporta como se fosse hospedeiro de um hóspede muito cerimonioso. Isso aqui não é nosso, isso é o que um quarto da natureza que ela nos emprestou. E a natureza é muito cerimoniosa, olha como é que ela faz as coisas. Portanto, comporte bem dentro da casa da natureza. Cuide desse corpo, porque ele não é teu, ele é um empréstimo para que você viva uma experiência. E não cuidar bem dele é malversação de recursos públicos. Todo funcionário público sabe o que é isso. Tá? Viver adequadamente prepara para a morte. O filósofo não deseja a morte, mas acolhe-a bem. Não a provoca, mas acolhe-a bem. Ele sabe responder bem quando é momento de viver. Ele sabe responder bem quando é momento de morrer. E tem um elemento fundamental, só para fechar a palestra. Não vou entrar muito nesses detalhes, porque nosso tempo não dá mais. O filósofo purifica sua inteligência e frutifica sua independência espiritual, ou mukti, liberdade. É um elemento muito interessante, que é a forma como você se habitua com a morte. Sabe como? Morrendo todo dia. Oh, agora ela enlouqueceu. É verdade. Sabe quando é que você não tem mais medo da morte? Quando você está subindo uma escada, todo dia morre para esse nível de consciência e nasce para o outro. Estou crescendo com a vida. E crescer com a vida significa morrer para esse patamar de necessidade de experiência e renascer aqui em cima. Se você morre e renasce todo dia, a morte é uma amiga íntima tua. E quando ela vem no final dessa vida física, você diz, opa, lá vem você de novo. Agora a viagem é um pouco mais longa, né? Vamos lá. E com certeza vai ser ascendente, como todas as outras em que você me levou até agora. Ou seja, se você morre e renasce todos os dias, você não vai temer a morte. E o que é morrer e renascer todo dia? Experimentem. Coloquem como meta. Eu não vou dormir hoje sem refletir sobre o meu dia e encontrar um ponto que me faça crescer. Todo dia aprender alguma coisa. Coloquem como meta isso. Antes de dormir, vou refletir sobre o meu dia e vou aprender alguma coisa. Vai dar um pouco de insônia nos primeiros dias, mas depois vocês pegam um jeito. Todo dia vou aprender alguma coisa. Você vai ver. que você comece a se familiarizar com a ideia da morte e do renascimento. E quando ela vier como um toque definitivo, você já não tem mais medo. Quando o passado não mais domina, obscurece ou dirige o presente, somos um novo ser. Nesse momento, somos criações do passado. Quando aprendemos a morrer para um patamar de consciência e renascer no outro, não temos mais medo. Mas temos medo por quê? Porque somos prisioneiros do passado. Despejamos o passado sobre as coisas que vêm. Aí entra naquela condição lá do mar do Todó, né? Não aceita mais crescer. Vocês percebem que a gente faz isso? A gente não vê as coisas. A gente projeta sobre as coisas os nossos traumas e os nossos preconceitos. A gente vê nós mesmos projetados nas coisas. Chega uma hora que não conhece mais nada. Vou conhecer uma pessoa nova. Como é que ela é? Ah, ela trabalha então em profissão. Ih, quem trabalha nessa profissão em geral não presta. Eu não gosto. As experiências são ótimas, são péssimas. Aliás, a minha avó já dizia. E lá se vai, a pessoa, você, quando chega, você já está com a máscara dela pronta, você não vê a pessoa. E as situações? Ih, toda vez que eu faço isso, eu me dou mal. Não. Fazer viagem para não sei onde. Ih, viagem, é um saco. Entra no avião, tem criança chorando, alguém levou o gato. Você não vê mais nada. Você se projeta no novo, portanto, não vê o novo, tudo fica velho. Não tem mais aprendizado nenhum. Isso, logicamente, é uma pessoa que não está preparada nem para viver, nem para morrer. Aprender a viver te prepara para a morte, faz parte do pacote. Olhar as coisas, lembram do Marco Aurélio? Como se fôssemos morrer amanhã, mas também como se hoje fosse o primeiro dia da nossa vida. Não perdermos a condição de aprendizes. Olharmos com olhos de primeiro dia, mas com o toque definitivo de quem vai morrer amanhã. Não perder o ânimo de aprender o novo, não achar que já se sabe tudo e que não há mais nada para conhecer. Não rotular a vida, não rotular o outro, inclusive não rotular a si próprio. Pureza interna dá a mais alta qualidade no funcionamento de todos os aspectos do nosso ser. Essa pureza de quem quer aprender, de quem está aberto ao outro, desenvolve inteligência. A verdadeira inteligência, que é um dos maiores equívocos que a gente tem na sociedade. Achamos que as pessoas informadas são inteligentes. Às vezes cria tanto preconceito, tanto volume, que às vezes obscurece a sua visão e não consegue aprender mais nada. Eu digo para vocês de cadeira, já fui professora de muita gente. Às vezes a pessoa que chega e me diz, não sei nada de filosofia, é a que mais rapidamente assimila os conceitos. Sabe por quê? Deixa eu contar mais uma fofoquinha, fofoca 2. Filosofia, em última instância, se vocês forem em Nova Acrópole, eles não vão contar isso para vocês, mas eu estou contando agora. Filosofia, em última instância, vai ajudar você a dominar os seus ímpetos inferiores, animalizantes, e se tornar mais humano. Na hora que os seus ímpetos inferiores e animalizantes descobrirem isso, vão reagir, porque tudo que vive reage. Certo? Então, isso vai gerar um conflito que você vai ter que resolver. Quando você começa a perceber dentro de você o que é instinto, o que é elemento de sobrevivência e qual é a tua verdadeira identidade, tem chance de dominá-lo. E inteligência é exatamente isso, intelligere, escolher dentre. Escolher dentre todas as coisas que a vida diz que é você, quem realmente é você. E impor o domínio do humano sobre o eu animal. Os homens inteligentes são homens que têm identidade. A máxima inteligência é identidade. E isso implica no domínio de todos os fatores que te afetam. Os teus valores se imporem sobre as circunstâncias. E é óbvio que a nossa inércia, quando sabe disso, não quer. Mas, enfim, o homem inteligente é um homem que sabe responder a todas as circunstâncias da vida, inclusive a morte. Ele tem uma identidade, ele tem uma essência. É a inteligência intensa e concentrada como uma chama, onde os ventos das circunstâncias não alteram mais. Entenderam isso? Então, se vocês entrarem para fazer filosofia, saibam. Em última instância, o seu eu humano vai dominar o seu animal. Não conta para ele, porque senão ele não te deixa entrar. Tá certo? Só o homem que tem identidade é realmente inteligente. O outro é informado. Não necessariamente formado. Sócrates diz que sonhou a sua vida inteira com alguém que dizia para ele: toque um instrumento. E ele disse, eu morro tranquilo, porque eu fiz música com a alma, que é mais sublime de todos os instrumentos. O homem que toca um violino um dia terá que tocar outra coisa, terá que tangir todos os instrumentos da terra. E a mais sublime das músicas é a música que se faz com a alma. Por isso ele dizia que a filosofia era uma espécie de música. Música que se faz com a alma. A música existe sem a lira, como já falamos. A alma existe sem o corpo. Felicidade não é prazer, e sim pureza de mente e coração, que surge naturalmente sem precisar ser procurada. Felicidade humana é olhar para trás e ver que você está deixando um rastro humano no mundo. Coerência consigo mesmo, estar em paz consigo mesmo. O sono dos justos é felicidade humana. O sentimento de dever cumprido. Felicidade humana não é a posse de um monte de coisinhas, é a posse de si mesmo. Ela não depende das circunstâncias, só depende do próprio homem. Portanto, ninguém pode roubar a felicidade humana de alguém, uma vez conquistada. E ela não exclui nada que é próprio da vida. Por isso que vocês veem aquele filme de sonhos do Kurosawa, lembram? Todo mundo seguindo alegremente uma procissão onde morria, onde era enterrada uma senhora, que era o amor da vida daquele que narrava a história. Ou seja, ela não exclui alegria, ela não exclui absolutamente nada, mesmo da morte. A felicidade humana é capaz de integrar todos os aspectos da vida com serenidade, uma vez que ela é alcançada. Só através da nossa essência é que vemos a essência das coisas. Só ela diferencia cada coisa. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais sei lidar com as circunstâncias externas. De dentro para fora. A autonomia da essência humana em relação à aparência neste mundo. Só continuando um pouco mais rapidamente, o homem livre, para o homem livre, para o homem feliz, para o homem pleno, vida e morte são a mesma coisa. Corrupção, não. Debilidade de caráter, não. Isso é muito doloroso. Mas vida e morte, não. Fazem parte da vida. E podem ser encaradas com serenidade. Aquilo que não é próprio do homem não deve ser encarado com naturalidade. E é realmente causa para sofrimento. A morte não se enquadra nisso. A morte não se enquadra na lista corrupção. Por que que a gente hoje não quer embalagens de plástico? Me contem aí os ecologistas de plantão. Porque ela demora muito tempo para se corromper. Não é isso? Corrupção é virtude para a embalagem. Para ser humano, não, é vício. Portanto, aquilo que não é próprio nosso nos fere. A morte é própria nossa, por que que nos feriria? Aquilo que é próprio do homem não pode ferir o homem. Aí eu trouxe para vocês só essas duas frases para fecharmos. Última tela, não se preocupe. Todas duas indianas. O Bhagavad Gita diz, os sábios não lamentam nem os vivos, nem os mortos. Mas os sábios com certeza lamentam a maldade, a corrupção, o engano, a mentira, a violência, isso eles lamentam, mas a vida e a morte não. E essa outra passagem que eu amo demais, que é do Ramayana de Valmiki, que é Rama, o grande herói indiano, conversando com seu irmão Bharata. Ele havia saído do seu reino cumprindo a lei e Bharata tenta convencê-lo a voltar. Ele mostra como não é possível, não se deve ferir o coração humano, que isso garantia qualquer outra coisa. O coração, Bharata, atenta para o teu coração e não o sufoques. Lá vive a alma, clara, nunca manchada, vendo tudo o que fazemos ou tencionamos fazer. Assim, deixa que o homem fique em silêncio e encontre seu coração. Esta é a única salvação segura. A vida é brilhante e colorida por um momento fugaz, como o pôr do sol. Depois se vai, e quem pode impedi-la de ir-se? Por conseguinte, Bharata, já que estás nesse corpo perigoso, deplora tua própria condição, pranteia o teu eu e não lamentes mais nada. Pranteia a prisão desse corpo provisório e de um euzinho com um E minúsculo, egoísta, que só pensa em si próprio e quer ser eterno sem poder. E não te deixa encontrar o eu com E maiúsculo, que é a tua essência. Pranteia prisão nas coisas passageiras e não pranteies mais nada. É interessante isso? Mas nada é digno de Brantier, senão a tua prisão e a tua identificação com uma casca provisória, de onde nascem todos os males do mundo. Além disso, mais nada. A vida é fugaz e ninguém pode impedi-la de ir-se. Isso faz parte. O teu apego a uma prisão provisória não faz parte. Queres plantear alguma coisa? Planteia isso. Isso é um dos grandes épicos da história da humanidade. Isso é um patrimônio, é uma herança nossa. Ou seja, houve quem um dia soubesse muito bem qual é a postura adequada diante da vida e diante da morte, que garante ao homem encarar a morte com sabedoria, com felicidade, com dignidade. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Já passei bem dos meus 10 minutos, né?
Para darmos início ao debate, convidamos à mesa doutora Sara Ananda Gomes, doutor Marconi Gomes. Pedimos aos participantes que se identifiquem antes da pergunta e que elas sejam objetivas para que mais pessoas possam participar. Obrigada. Alguém gostaria de fazer uma pergunta?
Todo mundo sabe tudo sobre a vida e a morte aí? Não tem nenhuma pergunta?
Bem, muito obrigado mais uma vez por receber esse saber que a gente percebe que é saboreado, é uma pessoa que realmente vive aquilo que profere. Foi colocado a questão dos médicos, que estão, muitas das vezes, diante de doenças, né? Então, aquela troca ali, aquele intercâmbio que acontece, seja em hospitais, seja qualquer que seja o local, me parece que, em algum momento, pode vir a acelerar algum processo ou incutir algum processo de doença nas próprias pessoas que buscam ajudar o outro. O que a professora poderia nos dizer em relação a essa troca que é muito difícil de não acontecer, porque quando estamos empaticamente numa situação dessa, pode haver aí uma, vamos dizer assim, uma contaminação, entre aspas. O que o médico poderia, nesse momento, se posicionar antes, durante e após um atendimento nesse nível?
Bem, é uma coisa bem interessante que um dia desses o nosso diretor nacional, inclusive, falava, foi publicado essa semana no YouTube, a respeito da educação de uma criança, e cabe bem nisso que você está falando. Ele dizia o seguinte: quando a criança brinca com o cachorrinho, ela tem que saber que ela recebe do cachorro a brincadeira, recebe o carinho, mas ela também tem que saber que tem que dar para o cachorro o alimento, o cuidado. Quando ela recebe o carinho e a atenção dos seus pais, sabe que seus pais também necessitam receber dela o carinho e a atenção. A sua casa, quando ela é acolhida pela casa, ela tem que saber que ela também tem que dar os cuidados necessários para a casa. Nós temos que fechar o fluxo da vida. Esse é o fluxo da vida, onde nós damos e recebemos o tempo todo. E se nós não educamos uma criança para isso, nós a desajustamos para isso. Nós vivemos hoje uma situação onde nós não sabemos muito bem fechar esse fluxo. É evidente que não só o médico, mas qualquer profissional que vai lidar, e todos nós lidamos, com a situação de morte, com a situação do conflito de alguém que está próximo da morte, às vezes um ente querido, às vezes um amigo, de alguma maneira você tem que aprender a morrer para poder ajudá-lo. Eu falava que eu tive alunos e muitos nessa situação. Eu falei, bom, se eu não viver a experiência da morte desdramatizada, eu não tenho nada para dar para essas pessoas, eu não sou mais professora, eu vou embora. E tem isso na profissão do médico, tem isso também na profissão de uma mãe, de um pai, que confronta, às vezes, uma doença num filho, o filho que confronta essa doença no pai. Tem isso diante de todas as pessoas. Eu me recordo muito de Jung dizendo que, para poder tirar as pessoas de certas prisões do inconsciente, ele teve que mergulhar no inconsciente dele, para ver como é que era lá e poder encontrar a saída, em primeiro lugar, para poder tirar o pessoal de lá. O grande problema, eu acho, é que cada um de nós tem que vencer esse drama da morte em si. Porque se vence, integra a ideia da morte, vai e volta. Vai e mostra o caminho e volta sem que isso seja muito sofrido. Eu imagino que seja terrivelmente sofrido para uma pessoa fazer, por exemplo, o que a Sarinha faz, conviver com pessoas em situações de quase morte. Claro que o Dr. Marconi também faz. Se ele não tem essa possibilidade de passar pelo umbral da morte sem pânico, se ele não integrou isso à própria vida. Porque praticamente tem que fazer a viagem junto com o doente. Se considera isso como uma aventura, como um momento belo, como dizia lá a sua professora, né? A morte é um dia que vale a pena viver, livro lindo da doutora Ana Cláudia Quintana. Se não passou por isso sem drama, não tem jeito de fazer essa contrapartida de maneira sadia. Ou seja, a morte me ensina um monte de coisa, eu caminho com os doentes para a morte, recebo dela um monte de coisa, eu fechei um ciclo de harmonia com a morte. Porque senão vai ser muito desgastante. É como um pai levar uma criança para a roda gigante, sendo que ele tem medo de roda gigante. Se você não entra num ciclo com a morte, que você vai lá, cumprimenta, ela te fala um monte de coisa, te ensina, você volta mais sábio, é melhor ficar longe de quem está passando por aí. O teu desgaste vai ser tão grande que não ajuda a pessoa e não ajuda a si próprio. Então, o amor pela condição humana, com tudo que ela implica. Eu não conheço uma profissão que não tenha que passar por aí. Claro que o médico talvez mais intensamente do que qualquer outro. E nós temos que fazer essa viagem juntos. E, para isso, perder o medo das coisas que são próprias da vida. Mergulhar junto de cada momento de uma pessoa que está passando por esse processo. Por isso me interesso tanto e quis tanto conversar melhor com você sobre isso, porque também vivo isso, na minha medida também vivo. Como é que eu vou me negar a orientar a vida inteira? As pessoas que procuram, a filosofia se oferece a dar uma orientação na hora que vão morrer. Não, não, não tem sentido. Então você tem que ir junto. E para ir junto, a primeira coisa que você tem que fazer é confrontar você mesmo e saber ir e voltar quantas vezes for necessário. E é curtir a viagem, né? Porque se é sofrido, não dá. Eu não faria essa palestra que eu estou fazendo aqui, sendo que 2 dias atrás estava em Manaus, 4 dias atrás estava em Maringá e 8 dias. Se eu não aprendesse a curtir viagem de avião, porque eu morreria de angústia e de estresse. Né? Eu curto. Entro lá, converso com todo mundo, dou folhetinho da Nova Acrópole. Arrumo uns 2 ou 3 alunos a cada voo. É melhor do que pontos. Melhor do que os pontos da TAM e da Gol é arrumar aluno dentro de avião. Beleza. Se deixar, eu faço uma palestra. Ou seja, eu aprendi a curtir a viagem, porque senão eu estaria me torturando. Vamos e venhamos. Não é necessário? Eu não tenho que estar? Não é isso que me corresponde? Então, vamos curtir. Por que vamos fazer aquilo que é próprio do nosso ofício uma tortura? Né? Integre a morte dentro da vida, que aí você ajuda as pessoas a integrarem e não tem trauma. Repito, todo ser humano tem que lidar várias vezes com a morte ao longo da vida. Essa profissão em especial, mas não conheço ninguém isento disso.
Gratidão ao Marconi, meu colega, pelas várias vezes que me incentivou a escutar seus vídeos com quem eu venho aprendendo. Eu quero compreender, professora, a senhora falou da trindade em várias religiões e da nossa dualidade. Em que momento se deu essa necessidade da dualidade? E a senhora falou também da unicidade em nós. E também quero compreender como que a gente pode perceber melhor essa unidade e estar em conexão com essa unidade.
Ó, gente, vocês estão vendo que ela provocou, portanto, eu tenho que responder. Porque essa é a pergunta mais complicada do mundo. Eu estou muito satisfeito que você tenha feito, porque é sinal de que é uma especulação filosófica. Que significa? Nós estávamos na unidade. Para que, que viemos para a dualidade para depois voltar de novo? Essa é uma pergunta difícil. Eu não sei se tem uma resposta satisfatória. Helena Blavatsky, que é uma grande filósofa, quando perguntavam isso para ela, ela mandava perguntar para a unidade, que ela não tinha nada a ver com isso. Nem Hermes, ninguém responde isso. Mas o que eu posso dar para vocês são algumas dicas que a gente percebe à medida que a gente vai comparando, estudando. Consciência não se dá por contraste? E quando é que nasce o contraste? Quando Deus se olha no espelho da matéria. É a dualidade primordial. De uma certa maneira, toda manifestação, e aqui estão as tradições indianas que não me deixam mentir, que são as que mais falam disso, a manifestação seria Deus se olhando no espelho. O espírito se vendo através da matéria. É como se todos nós fôssemos terminais dessa consciência divina, que viemos ao mundo para colher informações e voltar à casa do Pai com os braços repletos de frutos. E depois que tudo isso é entregue, tudo isso é absorvido na unidade, o universo volta novamente a compactar no uno. Vocês já devem ter ouvido falar da década pitagórica, que eu não vou contar de jeito nenhum, porque é muito complicada, mas eu vou resumir. Só ela daria uma palestra. O universo é uno. Primeiro é zero, né? É um pontinho vibrando dentro do vazio. Em determinado momento, esse ponto manifesta e é o uno. O uno se divide, forma a dualidade primordial, espírito e matéria. Para que o universo se desenvolva a partir daí, ele precisa do três. Lembram da base do triângulo, que é espírito, matéria e forma. Qualquer coisa que você pegue no universo tem esses três ingredientes, espírito, matéria e forma. Aí forma a trindade inicial, a trimurti. É a base do universo. E com essa base do universo, você pode começar a criar a manifestação propriamente dita, que é o quatro, terra, água, ar e fogo, que representa, na verdade, o plano físico, energético, emocional e mental do universo. Tá? Os ingredientes para o universo manifestado, que são esses quatro. Aí começa o desenvolvimento desses quatro elementos, da vida dentro desses quatro elementos. Aí nasce uma criatura chata e criadora de caso, que é o homem. E o homem nasce aí dentro desse quadrado, mas, num determinado momento, ele tem que virar homem vitruviano. Ele tem que criar o quinto elemento, que é a consciência humana, que vai imperar sobre o quatro, que é simplesmente a matéria manifestada. Aí, quando ele cria esse quinto elemento, que é a consciência humana, que impera sobre o quatro, impera sobre o quaternário, que é corpo físico, energético, emocional e mental, você tem um quinto elemento, que são valores, que é a sua essência humana, ele vira a estrela de cinco pontas, o homem vitruviano, o pentalfa de Pitágoras. Então, num determinado momento, esse cidadão vai embora e vai há muito tempo, depois que desperta a consciência humana, ele consegue conciliar espírito e matéria perfeitamente, ele vira o seis, os dois triângulos entrelaçados. Num determinado momento, ele vai perceber, isso já é um sábio, e bem sábio, tá? Já passou bem da esfera humana comum. Ele vai perceber que tanto espírito quanto matéria são ambos divinos, têm um centro. Todos dois emanam daí, portanto, todos os dois geram experiências sagradas, nenhum deve ser desprezado. Esse é o ponto no interior da estrela de seis pontas, é o sete. É. Aí vai embora, um dia chega o oito, que é o número do infinito. Né? Sabe o que é o infinito? Quando essa estrela com um ponto no centro, imaginem, eu não tenho aqui uma imagem para passar para vocês, mas criem na imaginação de vocês, uma estrela de seis pontas com um ponto no centro. De repente, ele percebe que aquele ponto é um episódio de uma linha contínua. Como se você pegasse uma estrela de seis pontas e cravasse um arame nela, você percebe que aquele ponto que é o centro é só um episódio desse arame. É só um episódio dessa linha que passa por dentro de todos os seres. Aí é quando esse ser descobre que a sua essência é a essência de todo o universo. O colar de contas, o sutratma hindu. Quando a bolinha, quando a continha do colar percebe que aquele pontinho de fio que passa dentro dela é só um episódio de uma corrente que é contínua e passa por dentro de todos os seres, ou seja, que a nossa essência é una. Quando ele descobre isso, ele vai unir o pequeno eu com o pequeno, a pequena identidade dele com grande identidade do universo e com o grande espírito do universo. É o nove, são os três triângulos que se entrelaçam. É a unidade dos três mundos, do particular, do absoluto manifestado e do absoluto não manifestado. Uniu os três mundos, puf, dez. Dez é o quê? Um mais zero. Um, volta para a unidade e volta para o zero. E acabou a história. Eu resumi, viu, gente? Essa história é bem mais complicada.
Na Galeria Otto Cirne, na entrada da Associação Médica, está a exposição Avesso. Chamamos ao palco uma das artistas, Luciana Alves, que fará uma homenagem à professora Lucelena.
Só reitero, enquanto a Luciana sobe, o pessoal que tirou foto comigo, @LucielenaGalval. Adoraria ter vocês todos na minha página, tá? Então, não esqueçam de marcar lá. Eu adoro isso. Adoro dar abraço, tirar foto e pôr na minha página. Isso sou eu depois de um salão de beleza.
Eu humildemente gostaria de representar cada um de vocês cujo coração bate emocionado pelos dons que são derramados nos nossos corações, com suas palestras, com seu conhecimento. Então, se eu puder, eu gostaria de representá-los e representar cada coração que você toca. Obrigada. Gostaria de chamar também ao palco outro artista, Renan Florindo. Nós realmente assim, fazemos nosso coração bater juntos, compartilhamos das palestras e do conhecimento. Por favor, Renan Florindo. Gente, a exposição fala sobre o coração, tá? Então, é sobre o nosso avesso mesmo, e ela nos faz virar pelo avesso, né?
É uma representação simbólica do que eu gostaria de poder fazer, o coração de todo mundo florescer, brotar e florescer. Lindo demais. Muito obrigada.
Vamos passar a palavra ao diretor da Associação Médica de Minas Gerais, Dr. Marconi Gomes, para o encerramento deste evento. Contamos com a compreensão de todos para que a saída da professora Lucelena seja breve, em função dos compromissos já agendados. Agradecemos a todos pela presença e desejamos uma ótima tarde.
Mas ainda dá para tirar uma foto outra.
Caros amigos, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço à presidente da Associação Médica, Marinês, por ter dado todo o apoio para que esse evento ocorresse. Na verdade, ele ocorreu no campo das ideias e hoje ele ocorreu e foi materializado nesse instante. E eu queria só dizer para vocês que nós ainda faremos uma gravação, isso é um segredo que eu estou expondo aqui na parte da tarde, Então, a gente vai ter mais uma participação da professora, mas ela não vai ser aberta, vai ser um debate, mas que posteriormente vai ser disponibilizado para todos. Eu sei que vocês a seguem no YouTube, e Instagram, e etc. Então, ainda vai ter a marca dela na parte da tarde, que posteriormente vai ser passado para vocês. Muito obrigado. Obrigado por ter ajudado a construir esse momento do infinito. Uma ótima tarde para vocês. Aplausos.